Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com Rodrigo Zacarias, presidente do Instituto Macunaíma, instituto que tem feito um trabalho muito bacana na região do Barreiro, que é um bairro de Belo Horizonte, que eu tenho falado que é uma cidade dentro de outra cidade, né, com quase 350 mil pessoas nessa região. Rodrigo, eu queria te perguntar sobre literatura, sobre atividades lúdicas e esse pertencimento com as famílias, né? Está sendo desafiador trabalhar nesse momento com esses arquétipos?
Muito. Muito desafiador, porque quando a gente traz a questão do pertencimento, a gente sempre fala dessa visão da comunidade em si, né? Então, olhar a quebrada, né? O seu beco, a sua rua, o território, e como que isso interage com a sua vida, a vida da família e tudo mais. Isso para trazer esse pertencimento ali na família como um todo, né? E uma das alternativas que a gente teve para trabalhar isso foi através do desenvolvimento de um material pedagógico próprio, né? Então a gente sentou, contando com a ajuda de pedagogos, professores, artistas, e a gente pensou um material que tem bastante literatura em si dentro dele, tem trechos de livros, e a gente entregou alguns títulos também para essas famílias. E aí, durante a pandemia, Ederson, a gente saiu da lógica do atendimento da criança e do adolescente. A gente foi para um contexto familiar, sabendo que está todo mundo em casa. Então a gente, dentro desse material, a gente propôs vários jogos, várias brincadeiras que envolvessem o núcleo familiar, para tentar minimizar um pouco desse momento, né, de que está todo mundo em casa e aquela confusão. Então tentar um pouco juntar essa família como um todo. E a outra parte, assim, que a gente desenvolve ainda aqui, é a parte do clube de leitura, assim. Então a gente sempre tenta pegar títulos assim próximos e passar o grupo de leitura mais assíduo que a gente tem, que mais funcionou, é um grupo com idosos. Então eles pegam os títulos, aí a gente discute. De certa forma, com a pandemia isso diminuiu um pouco, justamente pela questão do acesso, da inclusão digital. Inclusive, a gente viu uma demanda disso, de fazer um curso de internet, rede social, com esses idosos. Então, já é uma das etapas que a gente pretende fazer. E aí, essa volta, a gente está num processo de transição agora, Ederson, de repensar o momento. A equipe está bem menor, a gente não está com um projeto grande que segura a instituição. Então, a gente volta à lógica de ser voluntário até que seja feito o processo da captação de recursos, e aí a gente volta um trabalho um pouco menor, justamente de prover essa segurança também para esses atendidos, né? Então, nós estamos nesse momento de ressignificar o trabalho nesse novo contexto que a gente está, porque a gente viu que digitalmente para nós não funcionou, por todos esses motivos que a gente já discorreu aí durante o nosso papo.
Trabalhar dentro desse contexto e trabalhar dentro dessa realidade, além de ser desafiador, te traz uma satisfação grande, Rodrigo?
Ah, com certeza. A minha história de vida é engraçada, Edson, porque funde com a entidade, né? Eu trabalhava com tecnologia, e eu trabalhei a vida inteira com isso, e saí para poder apostar nisso. Então, desde que começou os desafios que a gente tem, que o terceiro setor, assim, no Brasil, acho que é muito parecido, em Belo Horizonte também da mesma forma, a gente fica ainda dependente do recurso que é público, porque as entidades normalmente são pequenas, então tem grande dificuldade de fazer o processo da captação de recurso em si. Então, eu penso que essa satisfação desse fazer, ela não tem preço, porque quando a gente vê o sorriso, assim, numa criança, de certa forma, ele te transforma, sabe? Ele te muda, porque Hoje eu não consigo ver alguém em uma situação de necessidade e não interagir com essa pessoa, sabe? Então, isso muda a vida da gente. Acho que nesse contexto agora de pandemia também, houve uma sensibilidade mais por parte das pessoas, assim, né? Eu ouvi uma analogia outro dia que eu achei sensacional, que a gente tá no mesmo rio. Nós não estamos no mesmo barco, porque tem uns barcos que tem ar-condicionado, blindado, tem outros que estão meio afundando, mas nós estamos no mesmo rio, indo para o mesmo lugar, porque a própria pandemia colocou todo mundo num lugar de igualdade, né, assim. Então, onde a gente viu que o investimento em doação aumentou, e eu espero que continue assim, que o que eu sinto quando eu faço esse processo, as outras pessoas também podem participar, e não ver só como caridade, sabe, Ederson? Ver ser parte do processo, assim. Não é só eu dar, eu quero participar, eu quero envolver, eu quero trocar conhecimento também.
Você acha que a solidariedade ficou mais aflorada? E tem um detalhe também, né? Nós ouvimos muito, eu ouvi muito aqui, por exemplo, para a gente tomar muito cuidado, para a gente não romantizar essa crise e essa pandemia, porque nós vimos, como você disse, que está todo mundo no mesmo rio, mas não estamos no mesmo barco, porque as pessoas que são negras, as pessoas que são periféricas, as pessoas que estão nas favelas, estão nos aglomerados, essas pessoas, elas, o único braço do Estado que tem, que chega até a elas, é a força coercitiva do Estado, que é a polícia, as forças de segurança, né? Como é que você enxerga isso aí na região do Barreiro? Como é que você trabalha isso? Como é que você percebe isso, não só com as crianças, com os adolescentes também, mas também para a gente que é negro, né? Nós que somos negros, que estamos na periferia, que estamos trabalhando, que estamos abrindo os nossos espaços, que estamos correndo atrás de um caminho mais solidário, mas que essa nova forma de controle da nossa subjetividade traz à tona, principalmente nesse momento de pandemia, a segregação, e traz também essa coisificação da nossa cor e das situações periféricas que a gente percebe no dia a dia.
Sim. Olha, Ederson, eu costumo eu aprendi a ser otimista, assim, na vida. Então, eu tento ver essas possibilidades, assim. E acho que a possibilidade maior que eu enxergo é que houve-se um processo de sensibilização a nível nacional, né, que a gente está aqui, por esse pé de igualdade que foi colocado, e assim, foram bilhões, né, que foram mobilizados pela causa em si, né? Então, investido na saúde, investido na parte da assistência. Então, houve um processo de mobilização. Eu acredito que isso seja um começo, né? Um começo de uma etapa, de uma reinvenção que está sendo feita a nível mundial mesmo, né? A gente precisa ressignificar, assim, essa palavra está vindo muito hoje, né? Que é o processo de ressignificar mesmo, é muito importante, né? Então a gente precisa entender esse momento agora, porque, igual a gente já falou, a pandemia jogou luz onde o que estava escondido. Então, os corpos negros são os que são assassinados nas periferias, os que são subjugados, os que têm menos oportunidade, agora ficaram ainda em situações piores do que já estavam. Nunca foi muito bom, muito favorável, mas agora ficou numa situação pior. Então, eu acho que esse processo dessa sensibilização, ele tem que ser continuado, ele tem que ser trabalhado. E aí a gente abre uma outra discussão que você falou, que é essa ponta, né? Vamos imaginar que a política pública em si, ela não consegue chegar na ponta. Talvez a gente pode falar aí do auxílio emergencial, que algumas pessoas conseguiram, que não são todas, mas um auxílio emergencial de R$150, você não faz nada. Você não consegue fazer literalmente nada. Você vai comprar uma cesta básica ali, uma mistura e olha lá. Então, eu acho que aí entra a importância dessa articulação entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor, no sentido que o primeiro setor ali é governo, o segundo setor as empresas e o terceiro setor as ONGs. que de alguma forma vão fazer chegar a cultura, a arte, a educação, ou que seja, a assistência para essa ponta. Porque o Estado é grande, o Estado é inchado, ele é engessado, então muitas vezes ele não consegue chegar nessa ponta. Mas às vezes o projeto do seu João, que trabalha com futebol com os meninos, muda a perspectiva de vida daqueles que estão ali naquela ponta, sabe? Então, deve existir um mecanismo de cooperação que seja mais efetivo. A gente já vem caminhando nesse processo desde 2014, quando foi instituída a Lei 13.019, que é o marco regulatório da sociedade civil. O que que ele fez? Ele tirou as organizações da sociedade civil do processo de licitação, daquele processo de parceria público-privado. Ele simplificou o processo. Ou seja, ele abriu o precedente para que outras entidades possam buscar recurso público para trabalhar direto na ponta. É um avanço jurídico enorme, mas que precisa de ser implantado na prática. Porque hoje, no município de Belo Horizonte, a gente tem atrasos enormes no processo de parcerização. E eu falo isso, Edson, com propriedade de 3 anos de estar trabalhando dentro de uma comissão que avalia os projetos da cidade, ou seja, a gente delibera sobre o recurso. E a partir do momento que o conselho delibera em plenária, que é a instância suprema da política da criança e adolescente de Belo Horizonte, isso vai para o poder público tramitar o processo. O dinheiro é público, o dinheiro é nosso, mas quem administra é o poder público. E aí tem um gap enorme de, tipo, demora no repasse do recurso. Então, são coisas ainda que precisam avançar, mas que já tem já esse... a própria lei já facilitou muito. E aí foi instaurado o decreto aqui 16746 de 2017 em Belo Horizonte, que regulamenta o marco regulatório que é essa vitória. Mas aí é um longo caminho que precisa ser percorrido, né? Dessa sensibilização, desse processo da captação de recursos para chegar nesses corpos, negros, esses corpos trans, que estão aí na periferia e os que estão morrendo, que continuam morrendo, né?
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo e volto com a parte final do programa aqui com o Rodrigo Zacarias, presidente desse projeto assistencial, essa instituição de terceiro setor, que é muito importante, principalmente na região do Barreiro. É um minutinho só, o projeto se chama Macunaíma, é um projeto de inclusão, de pertencimento dessa região tão importante e tão pujante, né, para a cidade de Belo Horizonte. Para quem está nos ouvindo em Curitiba, é um bairro que tem uma população enorme, que é praticamente uma cidade dentro de outra cidade. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.